Fazer a contagem.
1, 2, 3 e palma.
Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down.
Fala, rapaziada, estamos de volta a mais um podcast! Brooks aqui, Marcel. E aí, como é que você tá, Marcelzão? Tudo bom?
Tô ótimo, cara, tô pilhado, hoje vai ser
eu
massa.
Eu também tô pilhado porque a gente vai falar de um assunto muito, muito irado, que é o oposto de pilha. Medo. Nada a ver, cara. Que isso, cara? Mas o que a gente quer. A gente tá feliz pra caralho, sabe por quê, mano? Porque a gente não procrastinou, velho. Já está
não
sendo...
Não procrastinamos.
Não, já está no segundo dia já de podcast, olha isso. Não durou nem uma semana,
segundo
cara.
Segundo episódio, cara. Numa semana só, olha isso.
Não, cara, antes de tornar uma semana, a gente ficou tão pilhado e o feedback de vocês foram tão bom que a gente resolveu fazer.
O feedback ajudou muito.
Não, muito obrigado, quero
foi
agradecer
muito da
tudo.
Hora.
Foi muito tesão, essa é a palavra certa, tesão, rapaziada. Feedback monstro de vocês, muito obrigado a todo mundo que mandou no Instagram, no DM nosso, que mandou no WhatsApp, que falou que foi irado. E é por isso, é isso, esse feedback, essa energia de vocês de volta com o podcast do passado, fez a gente fazer outro, porque a gente já tava aqui, ó, a gente jogou um tempinho no nosso dia, que tá corrido pra caralho. Pra onde você vai, Marcel? Falando em medo aí, velho, a gente veio falar de medo do desconhecido, por quê, Marcel? Por quê que a gente resolveu falar disso?
Eu falei que domingo agora eu tô indo pra Vancouver, pro Canadá. Vou passar lá 34 dias.
Cara!
E é uma experiência que eu vou ter
medo.
De como se fosse morar lá. Então, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou gostar, eu tô com grande expectativa e... É algo totalmente inédito.
Inédito. E morar em outro país por 30 dias, 34 dias, whatever, é muito medo.
É doido, você sabe como é.
Não, lógico. Eu moro em outro país aqui, já fiz intercâmbio. Você tá fazendo intercâmbio, Marcel? Você vai fazer intercâmbio?
É, mais ou menos, mas por conta, entendeu?
Aham, por conta. Então, eu fiz intercâmbio em Londres. Pensa, cara, a gente com medo, porque quando eu fui fazer pra Londres, eu morei 6 meses lá, foi pra estudar inglês. Eu não tinha...
Sim.
A língua inglesa não era na ponta da minha língua. Então, tipo assim, eu tava literalmente ferrado, porque eu não sabia onde eu estava. Sabia que era em Londres, mas não sabia onde o lugar, não sabia nada. Tinha um mapinha e língua não comunicava com ninguém. A gente comunicava com mímica. Ou, sei lá, você desenha pro cara, você aponta no mapa. É uma coisa absurda, velho. Você tá indo pra lá, só que você já tem uma coisa boa, né, mano? Você já sabe inglês. Então você vai
mais
conseguir se virar. Não, você sabe. Você tem um inglês fluentezinho, mano.
É, não, mano, não é fluente, né? Eu tô indo lá pra tornar fluente. Esse é um dos grandes objetivos. O maior objetivo, na verdade.
Sim. E o que a gente quer transmitir pra vocês que estão aí querendo fazer um intercâmbio, pensa em mudar de país, ou pensa em, né, passar alguns meses fora, e você tem medo de largar a sua família, você tem medo de largar os seus amigos, você tem medo de... Muitas coisas que passam na sua cabeça e que te deixam aqui na zona de conforto, vivendo dentro da sua casa, com os seus pais, de fazer uma transformação na sua vida de cidade ou de país, ou saindo da sua casa.
Ou de trabalho, profissão.
Trabalho, excelente, excelente assunto, cara. Muita gente, às vezes, não sai do seu trabalho com medo de que achar que logo ali, depois, você não vai conseguir achar nada. Vai perder o que você já tem, só que você...
É, ou perder o que já tem, exato.
É, exato, é perder o que você já tem. Mas o que é mais interessante, cara, que a gente só sabe que tá no inferno quando a gente vai pro céu. Ou a gente só sabe que tá no céu quando vai pro inferno.
Exato,
então, se você tá no inferno, você acha que você tá no céu, que seu emprego é bom, que tá tudo bem e que você ganha bem, até você falar assim, não, parei, eu não quero isso pra mim. Quero mudar de emprego, quero ir pra outro lugar. E aí você resolve mudar de emprego ou você resolve ficar desempregado pra achar alguma coisa melhor pra você. E aí você emprega numa empresa muito mais legal, onde você vai se as pessoas vão te tratar muito melhor, você pode ganhar mais dinheiro, você vai ficar realizado com o que você tá fazendo, você vai ficar feliz. Então o que aconteceu? Você enfrentou o medo de ser desempregado, você foi buscar o que você tava afim de fazer, achou a sua felicidade e agora que você percebe que você tava no inferno sofrendo e não sabia. Então tudo isso tem...
Então, eu tô passando por isso também, cara. Nesse momento da minha vida, você sabe muito bem, mas aqui no podcast a gente tá aqui pra compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu, como eu falei antes, quando a gente começou a gravar, eu falei, Marcel, eu sou servidor público. De zoeira, né? Porque, tipo, isso é um negócio que
frustrante.
Não tá nada legal na minha vida. Frustrante, entendeu? Eu sou servidor público, trabalho na área de TI. Só que TI é algo que no início da minha vida jovem, adulta, eu achava que era isso que eu queria fazer pra vida, né? Uhum. Era isso que eu ia gostar.
Sim.
Tive várias experiências de empregos e empregos, pulei de vários empregos um pro outro e vi que não é pra mim, cara. Não é pra mim e hoje em dia o meu trabalho é só apenas uma fonte de renda.
Sim.
Infelizmente eu não trabalho com o que eu gosto. Então hoje em dia, muita ajuda, tenho que falar pra todo mundo, com muita ajuda do meu brother Ibrahim, cara, vocês me dão muita força nisso, que eu tô encorajado a entrar no mundo do vídeo.
Muito obrigado.
Fotografia. E agora podcast, cara. Eu nunca
cara,
imaginei
podcast,
que eu ia
fazer... cara, que podcast, irado, cara. Que irado. Podcast, caralho. A gente
pois
nunca
é,
imaginou.
Cara.
Tesão, cara. Tesão, essa palavra, velho. Tinha que ser tesão.
Não,
vou falar
real. A gente pensou tanta coisa, mas o podcast nunca passou pela cabeça. Todos esses anos aí que a gente tava tentando fazer coisa diferente.
Nunca. É isso. Eu tenho uma história pra contar pra vocês que o Will Smith... Que lembra que eu tinha falado pra vocês da história? Mas não é essa história. O grande Will Smith, eu sou fã dele, cara. Que ator, que cara espetacular, hein, mano? Não tem como. Eu queria ser o melhor amigo dele, cara. Se eu pudesse escolher um amigo, seria o Will Smith, cara. Eu acho que o cara é sensacional, não só como ator, mas pela história de vida que ele tem.
Eu não sei cantar música.
Que isso, cara? O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, cara? Então, ele fala o seguinte, ele contou uma história que um dia ele foi fazer skydiving. Ele tava contando uma história, eu vi um vídeo, eu vi um vídeo dele contando a história dele fazendo skydiving. Eu quero compartilhar essa história com vocês. Ele contou que quando ele foi fazer skydiving, na noite anterior, ele... Tava tudo certo, né, fazer skydiving. Aí ele pegou na noite anterior, assim, já com ansiedade, que no outro dia ele ia pular, né, mano? E ele não conseguia dormir direito. Era ansiedade. Você sabe como é que é, né? Sempre numa noite anterior...
Eu tô assim,
que
você cara. Vai... Tô assim agora.
É, quando você vai viajar, não é? Quando você vai enfrentar alguma coisa muito grande, um medo que você tem de... Pô, vou viajar pro Canadá, cara. Olha que loucura.
Sim.
Você não sabe o que vai acontecer, tá ligado? O medo do desconhecido, exatamente isso. E ele ia pro skydiving. Na noite anterior ele quase não dormiu. Chegou no café da manhã sem fome. Não tinha fome nenhuma pra tomar um café da manhã. Tava... É, sem apetite, e aí ele chegou, foi como entrou no avião, e aquela adrenalina, aquela coisa, tá ligado? Puta, você fica com medo, o que, que é tudo isso? Ansiedade, medo. Chegou na ponta do avião, na hora ali, ó, que a vez dele sempre é o último, ele falou que foi o último cara pra pular, tá ligado? Porque ele tava com medo. E aí chegou na hora dele, ele pegou na pontinha assim do avião, na hora de pular, ele olha pra baixo... Tá, aquele buraco. Você fala assim, meu irmão, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né, velho? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou, pra que eu tô fazendo isso? Eu posso morrer, tá ligado? Tipo assim, por quê? Não faz sentido, né? O que, que eu tô fazendo aqui, cara? E aí o cara...
Um caminhão de dinheiro pra pular.
Né? Pra poder morrer, né, cara?
Poder morrer.
Aí você pega, fica ali na ponta, né? Olha que cai a ficha, você fala, o que, que eu tô fazendo da minha vida? E aí o cara conta, um, dois, no dois, não é nem no três, eles falam que vão contar até três, mas no dois ele te empurra, porque se for até o três, você segura. Então ele é filha da puta, o cara é filha da puta, te empurra no dois pra você não esperar. Sabe, então ele conta, um, dois e bal, te empurra, tá ligado? E aí você pensa que é no três, quando você vê, você já tá caindo. E é naquele momento de alguns segundos que seu coração dispara, e aí quando você para no ar assim, você olha... Peraí, tem uma ambulância ali, é sério isso? Tá ouvindo a ambulância aí?
Pouquinho, só um pouco.
Peraí, então. Então, quando ele pula ali, quando você tá naquela adrenalina, o coração dispara aquela coisa, e aí, do nada, você para e você realiza, seu corpo para, você olha pro lado, você vê, você fala o quê? Caralho, eu estou voando. Que sensação irada. Todo aquele medo se foi. E é naquele medo, naquela borda ali, entre o medo do outro lado do medo, no caso, que você encontra a sensação de liberdade, a sensação de... A melhor sensação que você pode ter como ser humano é onde você transcende as barreiras do medo. É quando você passa o muro do medo. E aquilo tudo, do outro lado, tem o potinho no fundo do arco-íris, tá ligado? Que é aquela coisa que você sempre quis fazer, que você agora tá se realizando e tá fazendo. Então, é isso, cara. Você tem que enfrentar o medo. Na moral da história, o que adiantou você não ter dormido a noite inteira, não ter perdido, ter perdido o apetite. O que que isso mudou na sua vida, na ansiedade, naquela negócio antes de você chegar? O que é aquilo ali, velho? Aquilo ali não serve pra nada. Você não entende por que que você sente aquilo, tá ligado? Por que que você tá sentindo aquilo? Se nem chegou ainda o momento de você pular, tá ligado?
Sim, exato.
Tipo, você fica vivendo no futuro, não é? Não é? Você para pra pensar. Você fica vivendo numa coisa que nem sequer chegou, cara.
Da parte científica, dizem que o nosso corpo, ele gosta de manter os padrões, né? Então, qualquer coisa que foge daquele padrão, causa isso, ansiedade, causa medo.
Sabe
apesar
por quê?
De, no final daquilo lá, a nossa vida vai melhorar bastante. A gente tem quase certeza disso.
Sim.
O caso do salto realmente dá aquele medo que a gente sabe, ok, posso perder minha vida. Mas uma mudança de vida assim, mais pé no chão aqui, né? Na vida terrestre, coisas profissionais, coisas da vida. A gente também sente esse medo, porque a gente vai sair daquele padrão, né? E é um instinto natural do ser humano. A gente carrega isso ainda desde os tempos muito antigos. A gente tem essa reação. O medo, teoricamente, era para proteger a gente. Só que em vários casos da sociedade moderna, só atrapalha.
Exato. Isso foi cientificamente comprovado, que o seu cérebro, ele é feito para proteger o seu corpo. Então, isso já nasce com você. O seu cérebro... Então, por exemplo, por que que é difícil você sair da cama? Porque o seu corpo tá dentro da cama, quer dizer, tá na cama, tá confortável e tá num lugar seguro. Quando você tem que despertar e sair da sua cama, o seu corpo te nega e te fala assim, pra quê? O primeiro pensamento é, não, dá pra você dormir mais um pouquinho, 5 minutos, tá ligado? O primeiro pensamento, o que que é isso? É o seu cérebro fazendo autodefesa, cara, do seu corpo. Tá te protegendo do perigo que tá lá fora. Então, assim... Ele sempre te mantém num ambiente onde é calor, é aquecido, onde é um ambiente onde você não vai enfrentar adrenalinas. Ele sempre quer te botar num ambiente onde ele se sente seguro. Só que você, vivendo num ambiente que se sente seguro, você não enfrenta os melhores prazeres da vida. Tô mentindo? Falei besteira?
Jamais, cara. É exatamente isso.
Você só vai enfrentar os melhores prazeres da vida quando você transcende o muro do medo e passa do medo do desconhecido. Porque do outro lado do muro, ninguém sabe, ninguém consegue ver.
É aquela sensação, o melhor exemplo que você deu é o salto, né? Porque tem até aquela expressão, né? O salto de fé, né? Que quando você vai se jogar em algo que você não tem ideia do que pode acontecer, mas você arrisca. Uma viagem, assim, igual fazer, pode parecer banal. Ah, tô viajando de férias, etc. A princípio pode parecer isso, né? Mas toda a bagagem que eu tô trazendo pra isso, né? Pra minha vida, o que pode mudar, o que representa isso. Isso, se algo der certo lá, eu posso acabar ficando lá, cara. Eu posso mudar de país, mudar de vida, assim, de repente.
Exato, exato.
Isso impacta, tipo, a maior decisão da minha vida até hoje. A maior decisão. Você pensa nos meus pais, pensa na minha família, pensa tudo aqui, cara. Como que vai ficar, como que é. Você sabe, você já fez isso aí e tá passando por isso nesse exato momento ainda.
Sim.
Então é complicadíssimo, cara. Então, quando a gente para pra racionalizar aquilo, internalizar aquilo mesmo com a gente, é complicado. Mas
tem que acreditar. Exatamente. Tem que acreditar, porque assim, eu acho que você tem que seguir seu coração, tá ligado? Se você sente que aquilo que vai dar bom pra você, se você sente que aquilo que você quer pra você, e você não consegue parar de pensar um minuto naquilo, todos os dias você acorda, todo dia você pensa naquilo, eu acho que você tá perdendo sua vida. E a vida é única, tá ligado? A vida só tem uma. Você era o espermatozoide de 1 trilhão. Você ganhou mais 2 vezes na Mega Sena, cara. Porque você foi o espermatozoide. Se eu parar pra pensar, você foi o espermatozoide vencedor, velho. Você já nasceu um vencedor. Já vou pensar nisso, cara? É ridículo, mas você já nasceu um vencedor. Você tinha 1 trilhão de espermatozoides. E você ganhou, cara. Você conseguiu. Você foi na corrida do espermatozoide e ganhou. Olha aqui.
Cadê aquela garra agora? Cadê? Pra onde que foi?
Aquela garra que você tava nadando contra todos os espermatozoides que estavam à sua volta. Você colocou a perninha pra um tropeçar, pra você poder ser o vencedor, cara. Olha isso. Aonde tá essa garra quando você nasceu, cara? Cadê? Entendeu? Então, tipo, é basicamente isso que você tem que pensar. Eu ia falar, eu perdi ali no raciocínio, mas você... meu exemplo. Eu estou morando em Nova York. Aí as pessoas falam, Brooks, como que você foi morar em Nova York? Aonde que você parou? Como é que é isso? Me conta. Então, tipo assim, eu enfrentei todos os meus medos. Eu sou um cara muito, assim, me jogo. Eu me jogo em tudo, tá ligado? Eu vou assim, se eu tô naquilo, eu tenho que estar 100% naquilo, tá ligado? Se eu for jogar um jogo, eu não consigo jogar 4 jogos ao mesmo tempo. Eu jogo um e fico bom nele, tá ligado? Então, tipo assim, eu dei um exemplo bem banal. Mas é o que acontece. Eu sou muito foco em um jogo e vou ser o melhor naquilo que eu tô fazendo, tá ligado? Então, se eu tô...
Outra coisa, parte científica novamente. O nosso cérebro é péssimo em nosso cérebro é péssimo em multitarefa. Ele é feito pra fazer uma coisa de cada vez. A gente que vai contra isso fazendo várias coisas de uma vez. Exato.
Oh, mas e... Caraca.
Cientificamente.
Mas isso...
Nosso cérebro é feito para concentrar em uma coisa de cada vez.
Até o cérebro feminino, que é multitarefa, é muito bom. Falar nisso, feliz dia das mulheres, Vocês,
feliz
mulheres,
dia das mulheres.
São maravilhosas. Como que funciona o cérebro feminino? Você sabe me dizer? Porque o cérebro feminino é bom em multitarefa e o cérebro masculino já é bom fazer foco em mais alguma coisa. Isso é cientificamente comprovado.
Do pouco que eu li, independe do gênero. O cérebro humano foi feito para focar em uma tarefa de cada vez, não para ser multitarefa. Algumas pessoas têm mais aptidão, claro, que as outras, mas em geral, né? Em geral. O cérebro humano é monotarefa.
Então, exatamente, cara. E aí, o que eu fiz? Eu larguei tudo. Voltando pra minha história, eu larguei tudo que eu tinha. O emprego, eu me programei antes de vir. Me programei, larguei tudo e iria voltar.
Não,
tá,
peraí. Antes disso, tem que falar que você saiu de Cuiabá pra Rio de Janeiro.
Ah, é? Nossa, isso...
que foi, acho que, mais difícil ainda.
Foi mais difícil. Isso, caraca, muito interessante. Porque eu tô em Cuiabá, tá ligado? Eu tô em Cuiabá, que é uma cidade, assim, tipo, pequena. Uma cidade que você não tem...
É o interior das capitais.
É o interior das capitais, tá ligado? Então, assim... Eu saí da zona de conforto minha, não tinha ninguém no Rio de Janeiro, larguei tudo. Eu me formei, larguei tudo que eu tinha, meu diploma tá até hoje na faculdade lá, nunca fui pra pegar, porque eu não me via mais como engenheiro. E muita gente vai se identificar com isso que eu tô te falando agora. Eu fiz a faculdade por causa dos meus pais. Meus pais me obrigaram, falou: filho, você tem que ter uma faculdade. Hoje em dia, faculdade pra mim e merda é a mesma coisa. Fala com todas as letras. Se você não quer fazer uma faculdade, não faça. A internet tá aí pra isso. Você não precisa de uma faculdade pra ser bem sucedido na sua vida. Esquece esse negócio de... Ai, você tem que ter uma faculdade. Ai, filho, caso você seja preso, você pode ter uma cela especial.
Nem tem mais isso,
né,
cara?
Nem tem
Acabou
isso.
Isso aí.
Nem
é
isso,
sério?
Você vai ser preso, filha da puta. Porra, cara. Você tá pensando em ser preso, cara? O que você quer fazer da sua vida? Enfim, mano. Você tem que... Você tem que sair, cara. Eu saí da minha zona de conforto, da saia da barra da saia da minha mãe, dos meus pais. Fui viver uma vida muito louca lá no Rio de Janeiro. Foi quando tive meu primeiro emprego de carteira assinada, porque antes eu trabalhava de frila, tá ligado? Em evento, essas coisas. E meti o pé, velho. Morava num apartamentinho pequeno e morava com mais pessoas. Fui seguir uma vida que eu queria, de um sonho. Enfrentei meu medo, cara. Enfrentei meu medo, tipo assim, onde é que eu tô? Tô no Rio, cidade mais perigosa do Brasil. E vambora. Enfrentei, pegava ônibus na Central do Brasil e trabalhei no Morro de Santa Teresa, tá ligado? Umas coisas assim cabulosas que eu jamais imaginava que ia passar na minha vida. Ainda
foi
mais
sequestrado, etc.
Quase
etc.
Fui sequestrado.
Histórias para outros podcasts,
tá ligado? Então, assim, enfrentei meu medo, os meus desafios, e hoje te garanto que estou... Todos os dias a gente tem um medo, né? Toda vez a gente tem um medo de fazer alguma coisa. Então, enfrentei meus medos e olha onde eu vim parar. Hoje eu moro em Nova York, tenho uma família, né? Eu e a Nathalie, a gente fora uma família maravilhosa, tenho uma esposa maravilhosa. Se não fosse esse meu medo, eu jamais teria conhecido a minha esposa, que eu conheci no Rio de Janeiro.
Exato, cara. Você nunca ia conhecer, ia
nunca
ter essa
oportunidade.
Nunca ia
conhecer o amor da sua vida. Olha, e pensa isso. Hoje a gente tem um relacionamento de quase 2 anos juntos, morando junto. Nunca tivemos nada de posso dizer que, assim, não é um completo o outro. Qual que seria a palavra, Marcelo? Não é um completo o outro, porque eu acho que a gente já é completo. Mas, assim, um acrescenta o outro.
Soma,
tá,
vocês somam.
Um juntos. Soma, a gente soma junto. Sabe aquela música do Jorge Mateus? Não, deixa pra lá. A gente não tá na rádio. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que você tem que enfrentar o seu medo, corre atrás dos seus sonhos, segue seu coração. Só assim você vai conhecer e vai conquistar as coisas que você mais quer pra sua vida, ou que você... Coisas que não têm valor. Coisas que não existe dinheiro que pague, não existe vida que pague, meu irmão. Você só tem essa vida, faz o que você ama, não desperdiça, corre atrás.
Corre atrás, enfrenta e, cara, medo tá ali até você concretizar aquilo que você quer. Depois, é aprendizado e felicidade. E mesmo que dê errado, a gente tem que considerar isso, claro, pode dar errado, cara. Que assim como escolha boa que se você e eu já fiz, tem escolha que deu errado pra caramba.
Muito.
Eu tenho muita escolha
muita,
péssima.
E, muita.
Mas, cara, é aprendizado. Só assim é aprendizado. A gente fica com aquela coisa, porque eu com 19 anos não tive essa ideia de, né, trabalhar com vídeo, trabalhar na fotografia, porque desde o início eu não fiz isso, não fiz uma faculdade desde o início, porque eu não tinha isso na cabeça, entendeu? Não tinha, eu precisei me ferrar muito, precisei errar bastante, passar por situações ruins pra ver, tipo, não é isso que eu quero, não é isso aqui que eu quero, isso aqui também, não quero esse tipo de vida. Enfim, galera, é assim.
É isso mesmo. E se tem medo, tem um comentário aqui, na live, que a gente tá gravando aqui na live, ao vivo. Se tem medo, vai com medo mesmo, foda-se. Essa é a frase que você deveria ter na sua camiseta. Se tem medo, vai com medo mesmo. Acho que pra, né, fechar. Maravilhoso. Pra fechar esse podcast, se você tem medo, pode ter certeza que esse medo, depois de vencê-lo, é onde você lembra sempre do skydiving, do Will Smith. Se tem medo, vai com medo mesmo, pula que você vai sentir a melhor sensação da sua vida, cara. Se joga nela, vai com medo.
Se joga igual o Edson Auditore se jogando. Eu queria indicar aqui um livro que eu tô terminando de ler.
Diga lá.
Muito bom, cara. Eu não sei o nome em inglês aí pra você, mas pra aqui é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor, do Mark
Autor?
Manson.
Mark Manson.
Livro foda. Mark Manson.
É mesmo?
Muito
A Sutil...
foda o livro. Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
Tá aí, galera. Nota
uma estratégia
aí
inusitada para uma vida melhor.
Deixar aqui já de regra do nosso podcast. Todo podcast a gente vai ter que citar um livro para vocês lerem. O primeiro nosso que a gente citou foi O Poder O Poder da Manhã. Não é isso? O Poder da Manhã. E agora a gente tá citando A Sutil Arte de Dizer o Foda-se, não é isso?
A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
De Ligar o Foda-se. Anota aí e leiam. Tenha conhecimento, adquira conhecimento, abre a sua mente. Esse podcast aqui...
Busque conhecimento.
É isso,
sigam
o ET já
Bilu.
Veio falar.
Bilu tava certo, cara.
O Bilu sempre Bilu esteve tá... certo, velho. Sempre esteve certo. Siga conhecendo. Sempre leiam, busque conhecimento. Eu gosto de Harry Potter. Tudo bem, você pode ler Harry Potter, não tem problema. Eu também gosto. Mas tenha conhecimento em relação a se aprimorar como ser humano. Evolução como pessoa, como ser humano. Acho que é uma das coisas que mudam... E a gente nasceu pra isso, pra evoluir.
É o que resta pra gente, cara.
É o que resta.
Todo material vai embora. Só que tá na nossa cabeça que a gente vai
Que a gente vai levar. Que a gente vai levar.
Interessa.
É isso mesmo. Eu lembrei agora, Marcelo, do que você falou de falhas, cara. Falhas. Porque o medo, o que é o medo? É o medo de falhar. Você tem que ter prazer em falhar. Você tem que querer falhar, velho. Mas, pô, parece ser louco isso que eu tô falando, né? Mas é a mais pura verdade. Você tem que ter tesão em falhar. Porque quando você falha, é onde você mais aprende. Quando você falha, é onde você evolui. Quando você falha, é onde você cresce. Como pessoa,
fato,
como empreendedor, como business, como qualquer outro ramo que você for seguir.
Seja lá o que você for.
Seja lá. Como falha, é onde você aprende. No podcast anterior que eu falei sobre o Will Smith, ele fala exatamente isso. O seu músculo tenta crescer e ele não consegue. E o seu músculo falha todas as vezes. E o que acontece de tanto ele falhar, todos os dias falhando na academia? Vai na academia, puxa o peso, cansa, falha. Vai na academia, puxa o peso, o que que acontece? Ele o quê? Cresce. É isso. O seu músculo cresce em cada falha, porque cada tentativa de levantar um peso é uma falha que ele leva. E o seu músculo é a sua vida. É a mesma comparação que você tem que levar para a sua vida. Você vai para a academia todo dia, você falha, você cresce. Vai pra academia mais uma vez, falha, cresce. Então você tem que pensar em falhar.
Isso é doido, porque, igual você falou, parece doido na cabeça, né? Gostar da falha.
Lógico.
Cara, ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas se a pessoa que consegue ter esse mindset
isso.
É tão libertador.
Liga.
Deve ser tão libertador. Eu tô falando que deve ser, porque eu não consigo ainda aplicar esse mindset. Pra mim, ainda acho bizarro também. Mas eu vejo que é libertador.
É, cara, não tem como, mano. E eu aplicando esse mindset, eu já consigo, eu não tenho medo de falhar. Eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de errar. Ah, se não der certo isso. A partir do momento que você faz e deu errado, porque eu já abri canal no YouTube com um grupo de pessoas e errei. Mas depois que você erra, cara, você olha e você fala assim, caraca, quanto evoluir. Os mesmos erros não serão cometidos outras vezes, entendeu? Então, você pedir pra falhar é uma coisa absurda. Mas é libertador, porque você tem uma coisa que você tem que fazer é ligar o foda-se. Você
se permite alheia. Fazer as coisas, cara.
Você se permite, cara. Liga o foda-se. Liga o foda-se pra opinião alheia. Não dá moral pra opinião alheia. Não liga. Cara, que tesão de podcast, Marcel. Tô louco pra errar esse podcast. Eu quero errar esse podcast. Quero errar bastante.
Erramos. Deve estar tudo errado.
Tudo
que a gente falou tá errado.
Tudo que a gente falou tá errado. É isso, que delícia. Mas é só que a gente encerra isso. Eu acho que a gente encerra enfrentando o medo, o paredão do medo, e já olhando para o outro lado do muro, buscando aquela felicidade, aquela delícia. Cara, muito gostoso esse podcast, Marcel.
Talvez seja tão gostoso quanto o hambúrguer que eu vou comer agora.
Você tá indo comer hambúrguer? Putz, cara.
Tô.
Que saudade daquele... Delícia. Eu tenho saudade, muita saudade daquele x-tudo que existia aí no Brasil, velho. Que existe no Brasil. Eu nunca comi um x-tudo aqui, mano. Nunca. Não existe. Se eu fizer, né, velho? Mas não é o mesmo. Tem que ser aquela chapa toda catarrenta, tá ligado? Que o cara espirra na chapa pra dar aquele olhada, tá ligado? Oito anos de gordura acumulada. Aquela gordura ali, tá? Sua avó comeu aquele x-tudo com aquela gordura.
É aquilo, cara. É aquilo que dá o sabor.
Ai, ai, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Deixa o seu... Tem como nesse podcast tem como você comentar, eu acho. Não é isso, Marcelo? A gente tava dando uma fuçada no podcast.
Sim, tem comentários.
Tem comentários, comenta, manda um feedback pra gente nas nossas redes sociais. A gente vai estar na descrição aqui.
A gente pode começar a fazer. Vocês deixam perguntas a respeito desse podcast. Depois você ouviu. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser saber, pergunta lá. E a gente pode começar nos outros podcasts a abrir um espaço pra responder.
Um espaço pra question and answer. Não é isso? Vocês podem fazer pergunta, mandar...
Q&A.
Q&A. Fazer o nosso feedback. Quero agradecer todos os ouvintes. Ó, já me deram feedback que não era áudio espectador. Era ouvintes, ó, Marcel. São ouvintes.
Ouvintes, cara. Mas áudio espectador é nosso jeitinho.
É
cara.
O nosso jeitinho de falar.
Eu gosto de errar, sim.
É isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Agora a gente vai colocar aquela música de rádio já pra você já começar a ouvir, ó. Olha que música gostosa. A gente vai se despedindo. Meu nome é Ibrahim, conhecido como Brooks. E a gente se vê no próximo podcast, Marcezão.
Falou, sou o Marcel e a gente se vê no próximo.
A gente se vê, hein? Valeu, rapaziada. Um beijão, até a próxima. E fomos. Cruze, cruze, cruze.